Audiobook Grátis apresenta. Conheci, sim, senhor, o Binga Cruz, desde Assinzinho. Guri levado da casqueira. E teve um fim que nunca se soube. Pobrezinho. Andaria nos 12 anos. Filho único. O pai dele, o velho, recebeu de regalo um bagual Picasso Sãozito das quatro patas, sem uma basteira aí de rédea, um pensamento. E era mesmo para o andar dele. Pois, amigo, se lhe conto. Um dia, dezembro, sol de rachar, com trovoada armada, andara o guri ninhando numas restingas que havia sobre o fundo da roça, por detrás das casas. O chapéu estava já abarrotado de ovos de tico-tico, de alma. De gato, de corruíras, canarinhos, sabiás eram a entrever o bonito de cores e feitios diferentes. De calcita arregaçada, mui espinhado nas canelas e nos braços, o rosto vermelho e a cabeça ardendo, o diabinho ainda gateava um ninho de tesouras, quando, do outro lado da cerca, ouviu o assobio das avestruzes, pastando. Ouviu, e fura daqui, fura dali, varou a cerca para dar fé, bem à sua vontade. Entre a roça e um braço de banhado, que havia, formava-se uma rinconada mui boa para a volteada, e foi nisso que o guri pensou. As avestruzes seriam umas oito e uma tropilha de filhotes, já emplumaditos. Não se conteve, o miúdo, pulou para o lado de fora, perto da bandada, e já correu sobre ela, de braços abertos, aos pulos, aos gritos, os bichos se arrolharam, assustados, mas logo o macho do bando ponteou para o rincão e tudo acompanhou. Era o que o guri esperava, mesmo ele queria, de por força, pegar uma, viva mais solaçando. Foi quando lhe coriscou na ideia bancar-se no bagual Picasso, do velho. Se estava tão delgado e lindo, aquilo. Seria só amagar o corpo, chupar no beiço e rebolear o laço. Nem era atento. Num, vá, era avestruz a cabresto. E correndo para o galpão, enfrenou o pingo, atirou-lhe um pelego no lombo, passou a mão no seu lacito e se foi à riba. Espiou para os lados e muito de manso, a passo, saiu, sobre a cacimba, a encobrir-se numa reboleira de chorões, que fazia uma sombra fresca, onde as galinhas se rebocavam, arrepiando as penas, assoleadas. Mas tudo isto levou seu tempo, de maneira que quando ele chegou ao rincão já as avestruzes haviam se atirado no banhado e bandeado apenas, por descuidado ou mais esfomeada, apenas uma se deixou ficar e agora não atinava com a passagem, e quando Binga, gineteando, deu em cima dela, então é que o bicho ficou mesmo atarantado, e começou a gambetear zonzo, na enrascada. O guri se esqueceu do mundo. Tocava o Picasso em cima do inhandu e atirava o laço. O bicho negaceava, e o laçador errava o tiro. É? Vá outro, e outro. Mas errando sempre, só de apurado. Mas nisto o inhandu deu com a boca do rincão, viu o campo largo, e fazendo umas gambetas fortes, esparramando as asas, por fim aprumou o corpo e cravou a unha, num trotão galopeado, de comer quadras. Mas o rapazinho estava encanzinado, levantou o Picasso no freio e bateu de trás. Amigo! Que disparada! Por tacuruzais e buracama de tucutuco, por cima das panelas de caranguejo, por lançantes de coxilhas e moles das canhadas, salvando sangas e arrancando no barral das lagoas, tudo era várzea lisa para aquela alminha de gaúcho. Despistada pela perseguição, a avestruz corria à toa. Corria. Depois foi mermando e foi afrouxando, até que se enredou numas macegas e caiu numa cova de touro. E conforme caiu, já o guri estava ali em cima, atracado com ela, passando-lhe o laço, maneando-a, vencedor, afinal. E respirou, aliviado olhou o campo, silencioso, viu a casa lá longe, branqueando no verde do arvoredo. Como diabo ia ele levar a caça, aquela? E quando estava botando as suas contas, o inhandu deu empatear, a se revirar todo e mal apanhou livre uma perna, priscou e se foi à lacria, deixando o caçador no ora veja. Aí o Binga fez um jeito de choro de raiva, e muito desconsolado montou de novamente. E voltou para casa, a passo, porque o Picasso vinha meio estaqueado, de quartos duros. Com mil cuidados, aproveitando ainda a hora da sesta, tornou a meter o flete no galpão e mui concho da sua vida foi para dentro, pedir à mãe, uma santa senhora, aquela dona, pedir uma tigela de coalhada, para refrescar. Na manhã seguinte o Picasso apareceu esticado na estrebaria, derreteu a graxa dos rins e morreu arreganhado. O velho ficou buzina. quem foi, quem não foi, afinal o próprio Binga, meio de orelha murcha mais decidido, relatou à criançada, tintim por tintim. Aí o velho andou mal. Ali no mais, à vista da peonada, quis sovar o filho. E quando o guri viu o rabo de tatu no ar, quebrou o corpo, disparou e de vereda encarapitou-se num matungo que estava de piquete, encilhado, e abriu campo fora, sem rumo certo, ao Deus dará. Debalde o velho gritou-lhe, para aí, menino. Qual? No peito do gaúchinho não cabia a vergonha daquele guascaço do rabo de tatu, que caía-lhe em cima, se ele não foge. Assim a dona não viu nada deste passo, andava lá para dentro, nos seus arranjos. Passou o tempo. Nunca mais houve notícias do menino. Campeou-se pelo vizindário, saíram chasques a vários rumos é. Nada. O velho foi descuidando das lavouras, se já não ia ao rodeio nem montava cavalo nas marcações, ficava na porteira da mangueira, calado pitava muito e passava os dias passeando na quinta, na Rua das Laranjeiras, de chapéu nos olhos e de mãos atrás das costas. A peonada já nem podia arranhar nas violas, porque o velho se enquisilava e mandava logo um piazito dizer lá fora que não queria bochinchadas em casa. Outras vezes dava-lhe para arranjar alguma trança, prendia a lonca e começava a tirar os tentos. E de repente parava, suspirava. E torcia a mão, cortando ou fazendo entradas no couro, e afinal picava tudo e não fazia nada, nem um botão, nem um passador qualquer, de cacaracá. Ou ficava horas e horas, com os olhos perdidos naqueles descampados. Olhando, olhando sempre, mas sem ver nada. Nem as pontas de gado, nem os mesmos andantes, que às vezes chegavam, pedindo pousada. A velhita, essa, então, dava lástima a gente se fixar nela. Não se riu, nunca mais, aquela senhora dona. Chorar eu não vi, mas devia de chorar muito, porque quando vinha para a mesa servir os hóspedes, trazia sempre os olhos vermelhos e algo inchados. Ajuntou num canto da sala todas as coisas do Binga, os aperos, o laço, umas tamanquinhas já gastas, um carretão de brinquedos, enfiadas de ovos, uma chuspa cheia de pelotas de barro, argolas e ossinhos de mocotó, enfim não sei quantas mais bobagens de criança, mais que tocavam no coração quando a gente pensava que o doninho andava por esse mundo, de galdério e teatino. Como cachorro chimarrão, comendo de esmola algum soquete ordinário e tinindo de frio, sem ao menos um bichará esburacado. E sempre buenaça mal chegava um andante, mandava logo um piá levar-lhe um mate, e ainda, à noite, água para os pés e de manhã, quando a gente ia agradecer a pousada, lá vinha um naco de queijo ou meia vara de linguiça, para fiambre, e outro amargo, para o estribo. Quem sabia do caso até nem falava nele. Era tão penaroso o sofrer daqueles velhos, que não diziam nada, que a gente entendia tudo. E não havia hóspede que tivesse comido daquela mesa ou dormido naquele teto, que não desejasse ser ele que pudesse um dia topar o guri desguaritado e trazê-lo, para o colo que esperava sempre e que rezava sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, morreu perto da sua mãe. A velhita finou-se primeiro, e de pura pena foi por certo. O vizindário em peso acudiu ao velório e o enterro se fez na vila. Pois desde a estância até o cemitério, umas quantas léguas, o caixão veio sempre à mão. Mas não pesava nada. Também, pobrezinha, que pecados podia ela ter? E quando foi a hora de o corpo cair na cova, que cada um atirou um punhado de terra, e que as crianças quase todas suas afilhadas, e as mulheres desataram num pranto de choro e até o coveiro se entreparou atristado, aí vi mais de um gaúcho comilhudo manoteando nas lágrimas que dos olhos lhes caíam, grandes e claras, como as gotas d'água que caem do cartucho dos caetés. Meses depois o velho seguiu o mesmo caminho de nós todos mais antes de morrer, engambelado por um padre gringo que apareceu aqui pelos pagos, lá fez uns papéis. E papéis foram que tudo o que era dele passou para missas e outros embrólios que ninguém sabia o que eram. Nenhum tambeiro saiu para um afilhado. Os parentes meteram demanda. Foi um arranca-rabo que durou anos. E enquanto isso, vancê sabe o que é casa sem dono. O Binga. Quem sabe lá? O que foi feito dele, por esse mundo de Deus, tão grande? Coepuxa. Eu desejava que ele aparecesse, só por causa do padre gringo. Que sumanta o gurile não havia de encostar. É? Por Deus e um patacão. Eu dava as guascas e ainda ajudava a atar. Ora se não.